Bem-vindos ao Base por Base, o podcast que leva a genômica até você, onde quer que você esteja. E se o genoma pudesse ser lido como uma linguagem escondida do passado? Não apenas uma sequência de letras, mas um registro de encontros e separações entre linhagens ao longo do tempo. O estudo de hoje parte exatamente dessa ideia. O trabalho, intitulado Coalescência e Tradução, um modelo de linguagem para a genética de populações, foi publicado em 10 de abril de 2026 na revista PNAS. A pergunta central é fascinante. Será que um modelo de linguagem pode aprender a reconstruir história evolutiva a partir de padrões de mutação? Em genética de populações, uma das estruturas mais importantes e mais difíceis de inferir é o grafo de recombinação ancestral. Ele descreve como linhagens genéticas se unem por coalescência e se separam por recombinação. Coalescência é o momento em que duas linhagens atuais voltam a um ancestral comum no passado. O problema é que esse grafo não aparece diretamente nos dados. O que vemos são mutações, pistas, marcas indiretas, sinais incompletos de uma história muito maior. Durante décadas, métodos probabilísticos baseados no chamado coalescente sequencialmente markoviano ajudaram a abrir essa caixa preta. Eles permitiram reconstruir demografia e ancestralidade local a partir de genomas. Mas também têm limitações. São especializados. Dependem de hipóteses explícitas. E podem perder flexibilidade quando o cenário evolutivo fica mais complexo. Este artigo propõe um caminho diferente. Em vez de escrever manualmente toda a lógica probabilística, os autores treinam um transformer do tipo decodificador. O nome do modelo é CXT. A ideia é tratar inferência como tradução entre duas linguagens biológicas. De um lado, os padrões observáveis de mutação ao longo do genoma. Do outro, os tempos de coalescência que não observamos diretamente. Mais especificamente, o modelo prevê o tempo até o ancestral comum mais recente de um par de haplóticos. Essa medida aparece pela sigla TMRCA. Haplótipos são cópias cromossômicas individuais presentes na amostra. O CXT usa como contexto a densidade local de mutações e também o espectro de frequência de sítios. Ou seja, um resumo de quantas variantes aparecem em diferentes frequências na população. Conceitualmente, isso funciona como a previsão do próximo token em modelos de linguagem. Só que aqui o modelo prevê a próxima coalescência ao longo do cromossomo. É uma mudança de linguagem, mas também de ambição. Porque, se isso funcionar, o genoma deixa de ser apenas um conjunto de variantes. Ele passa a ser lido como uma narrativa de ancestralidade. E no próximo bloco, a pergunta sai do campo das ideias e entra nos resultados. Quão bem esse tradutor evolutivo realmente funciona?
No bloco anterior, vimos a proposta. Agora vem a prova de fogo. Os autores avaliaram o CXT em três frentes: precisão, robustez e capacidade de generalização. O treinamento foi feito com simulações do catálogo STD-PopSim, uma coleção ampla de cenários evolutivos, espécies, histórias demográficas e mapas de recombinação. Em vez de treinar o modelo para uma única tarefa estreita, a proposta foi expô-lo a uma diversidade grande de mundos simulados. e então perguntar se ele aprenderia algo mais geral sobre evolução. Em um cenário simples, de população constante, o desempenho foi forte. O erro quadrático médio do CXT ficou em torno de 0,25. Isso colocou muito perto do método Singer com refinamento Polygon. Já o SMC++ ficou bem atrás quando a tarefa era prever tempos locais de coalescência com resolução fina. Depois veio um cenário mais difícil. Uma demografia oscilante em formato de dente de serra. E aí surgiu um resultado importante. O modelo treinado de forma estreita perdeu desempenho fora do seu domínio original. Mas o modelo treinado em uma variedade maior de cenários melhorou de modo substancial. Em outras palavras, a diversidade de treinamento realmente importou. Muito. O artigo também testa a escala computacional. E aqui o CXT chama a atenção. Em um exemplo com 50 haplótipos, todos os pares foram inferidos em paralelo em menos de 5 minutos. Usando uma única unidade gráfica, NVIDIAA100. Isso significa que o modelo gera mais de 1 milhão de previsões de ancestralidade em minutos. E o custo cresce de forma aproximadamente linear com o número de pares. Para a genética de populações, isso é um salto importante. Outro ponto forte é a incerteza. O CXT não entrega apenas uma resposta única. Ele amostra distribuições posteriores aproximadas. Em termos práticos, isso significa que o modelo não diz apenas o que acha. Ele também informa o quanto aquela estimativa parece confiável. E, segundo o artigo, essas incertezas ficaram bem calibradas na maior parte dos cenários testados. Depois veio a pergunta, talvez mais importante. O que acontece quando o modelo encontra espécies que ele nunca viu? Para isso, os autores aproveitaram uma nova versão do STT-PopSim, com espécies adicionadas depois do treinamento inicial. Ainda assim, o CXT generalizou de forma razoável. Nem sempre foi o método com menor erro. Em alguns cenários fora da distribuição, Singer com Polygon ainda foi melhor. Mas o CXT permaneceu competitivo. E, mais uma vez, superou com folga os decodificadores do SMC++. O artigo mostra ainda que os tempos locais de coalescência podem ser agregados em curvas de tamanho populacional efetivo ao longo do tempo. Isso foi demonstrado em humanos, Arabidopsis e gado. Em escala de genoma, o CXT acompanhou bem as grandes fases de expansão e gargalo populacional. Então, até aqui, a mensagem é clara. O CXT não é apenas uma ideia elegante. Ele é rápido, é competitivo, quantifica incerteza e aprende algo transferível sobre evolução. Mas ainda faltava o teste mais importante de todos. O que acontece quando esse modelo encontra genomas reais, com sinais extremos, dados ausentes, histórias evolutivas complicadas?
No bloco anterior, vimos que o CXT funciona bem em simulações. Agora entramos no território mais desafiador, dados reais. Os autores aplicaram o modelo a genomas humanos do projeto Mil Genomas e a genomas de mosquitos Anopheles. Em humanos, eles olharam duas regiões emblemáticas. O locus LCT associado à persistência da lactase. E a região HLA, conhecida por seleção balanceadora de longo prazo. No LCT, o modelo recuperou o padrão esperado sob uma varredura seletiva recente. Um vale local nos tempos de coalescência.
em linguagem simples, uma assinatura de ancestralidade muito mais recente naquela região. Já na região HLA, surgiu o oposto. Histórias genealógicas extremamente profundas. Picos de TMRCA acima de 10 milhões de anos em múltiplos genes. Um extremo biológico impressionante. E uma validação poderosa. Porque o modelo conseguiu capturar tanto sinais recentes de seleção direcional quanto sinais muito antigos de seleção balanceadora. Depois vieram os mosquitos. E aqui o cenário ficou ainda mais duro. O foco caiu sobre o locus RDL ligado à resistência a inseticidas e sobre inversão cromossômica em 2LA. O conjunto AGMIL-G trouxe três desafios centrais. Tamanhos populacionais efetivos muito grandes. Amostras pequenas em algumas populações. E dados ausentes distribuídos de forma desigual pelo genoma. Mesmo assim, após ajuste fino, o CXT recuperou uma redução forte no TMRCA em RDL. E esse vale não foi uniforme entre as populações africanas. Em Gana, ele apareceu de forma mais intensa. Em amostras da África Oriental, onde a resistência não é encontrada, o sinal praticamente desapareceu. Isso se alinha às diferenças conhecidas na frequência dos alelos de resistência. E sugere uma história de seleção geograficamente heterogênea. As estimativas mais jovens em RDL ficaram na escala de centenas a milhares de anos, ainda anteriores ao uso amplo de inseticidas. O artigo propõe duas explicações possíveis. A mutação pode já estar segregando em baixa frequência antes da seleção tensa. E a estimativa média ao longo de sítios não data exatamente a origem da mutação causal específica. Na inversão, em 2LA, o modelo encontrou tempos de coalescência mais profundos dentro da inversão do que no fundo genômico externo. Picos especialmente marcantes perto dos pontos de quebra. O artigo menciona idades da ordem de mais de 2 milhões de anos para a origem da inversão e cerca de 1,1 milhão de gerações perto de seus extremos. Isso é compatível com recombinação suprimida, manutenção de arranjos alternativos e histórias genealógicas muito antigas preservadas ao longo do tempo. A conclusão do estudo é ambiciosa. A inferência em genética de populações pode ser reformulada como modelagem de linguagem. Em vez de descrever tudo explicitamente por uma verossimilhança analítica, o modelo aprende um processo estocástico condicional por atenção. Isso não elimina limitações. Métodos baseados em verossimilhança ainda podem ser mais precisos em alguns cenários fora da distribuição. E a qualidade do CXT depende da riqueza dos mundos evolutivos usados no treinamento. Mas o avanço conceitual é real. O modelo relativamente pequeno aprendeu a traduzir mutações em história ancestral. Com velocidade, com incerteza calibrada e com desempenho competitivo em dados reais. Se isso for apenas o começo, o que poderá acontecer quando modelos assim começarem a reconstruir, com cada vez mais detalhe, a gramática oculta da evolução em espécies que ainda mal começamos a entender? Este episódio foi baseado em um artigo de acesso aberto sobre a essência CCBI 4.0. Você pode encontrar um link direto para o artigo e para a licença na descrição do episódio. Se você gostou desta análise, a melhor forma de apoiar o Base por Base é assinar ou seguir no seu aplicativo de podcast favorito e deixar uma avaliação de 5 estrelas. Leva apenas alguns segundos, mas faz uma enorme diferença para ajudar outras pessoas a descobrirem o programa.